estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador José Marcelo que faça a chamada de seu vereador, por favor.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Márcio Borges.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Carlos Barbosa.
Presente.
José Marcelo, presente. Rodrigo Douglas.
Presente.
Comunico o senhor presente em presença de 6 vereadores.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião. Peço ao nosso vereador que faça a leitura das proposições, comunicações e proposições, por favor.
Nós temos atestado médico enviado pelo vereador Lino dos Santos Filho, que necessita de 2 dias de afastamento por motivo de saúde. 17 de outubro de 2016, doutor Renan Márcio Botelho, município CRMB. Então, o vereador Lino enviou atestado. Em relação aos projetos, o número 13 de 2016, projeto de lei ordinária, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para exercício financeiro de 2017 e da outras providências, está marcada a audiência pública no dia 20 de outubro, ou seja, quinta-feira, para análise desse projeto de lei orçamentária. O de número 14, que altera os valores da receita e despesa no plano plurianual do período 2014 a 2017 da outras providências, primeira votação, conforme o artigo 65 do regimento interno. E o 15 de 2016, que abre crédito especial da outras providências, que no caso do Consan, está ainda aguardando o parecer das comissões permanentes. Então, são esses comunicados, projeto em pauta, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos os visitantes presentes, Augustinho, senhor Alessandro, servidor da prefeitura, Augustinho, Fábio, nosso ex-prefeito. Convido o senhor Ivan para fazer aí alguma explanação sobre o projeto do Conselho.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes.
Boa noite.
Agradeço a possibilidade de estar aqui apresentando o Consórcio Regional de Saneamento Básico, no qual o município de Jaci faz parte. Vou ser o mais breve possível para passar a palavra aos senhores, que eu acho que é bem mais interessante, uma questão dinâmica de vocês perguntarem e eu ir respondendo. Pode passar, por favor. Primeiramente, o nome é Consórcio Regional de Saneamento Básico. Consane, ele tem uma personalidade jurídica, como vocês podem ver, o CNPJ, e hoje é o presidente, é o prefeito atual de Lavras, o senhor Silas Costa Pereira. Pode passar? A definição desse consórcio nada mais é do que um consórcio público, natureza jurídica e direito público, criado com base na lei de consórcio e pela lei federal de saneamento básico. Pode passar? Quais são os municípios hoje que são consorciados? O detalhe aqui é Bom Sucesso, Ijaci, Lavras, Luminários e Ribeirão Vermelho. Ainda com a possibilidade de entrar no consórcio, desde que os mesmos passem na Câmara de Vereadores, Ingaí, Itumirim e Cana Verde. Pode passar? Aqui eu trouxe a questão da população e a geração per capita de quilo habitante dia de resíduo sólido, que nada mais é do que o lixo. Por que eu trouxe esses dados? Porque a primeira decisão da Assembleia Geral que o consórcio de saneamento vai atuar é na questão do resíduo sólido. Lembrando que saneamento é dividido em 4 pilares, sendo resíduo sólido ou vulgarmente chamado de lixo, água, esgoto e drenagem pluvial. Como vocês podem ver, o município de Jaci, com a estimativa de 6.406 habitantes numa geração de 0,5 por dia, chega a 3,2 toneladas dia. Colocando isso por mês, daria mais ou menos umas 60 toneladas mês. É interessante estar colocando isso, senhores vereadores. Por quê? Porque Jaci hoje não dispõe de uma destinação final adequada. Jaci está sobre uma questão, junto a alguns órgãos ambientais, que deve regularizar essa questão. E eu coloco isso porque eu tenho um comunicado a fazer aos senhores mais para frente. Pode passar? As atividades desenvolvidas no mês de agosto, setembro e outubro do Consane foram essas aqui. Por que desde agosto? Porque foi desde agosto que eu entrei no consórcio fazendo a questão de secretário executivo. O consórcio ele foi formado em 2015, mas ele ficou parado até agosto de 2016. Primeira coisa foi análise e correção da situação jurídica, abertura da conta corrente, formulação e envio para todos os poderes executivos, orçamento 2016-2017. Os senhores estão votando a abertura de operação de crédito especial do Consane para 2016, onde eu já enviei toda a estimativa, estou aqui também aberto a qualquer questionamento. Formulação e envio dos contratos de rateio, que é importante colocar e salientar aos senhores que sem a dotação orçamentária específica vocês não podem estar assinando esse contrato de rateio. Então eu peço um pouco de atenção porque já estamos findando o período de vigência de 2016. Análise da situação dos resíduos sólidos urbanos nos municípios consorciados. Hoje nós temos um prospecto de que cada município tem, quais são as questões jurídicas e essas jurídicas estão enfrentando. Auxílio técnico jurídico aos municípios consorciados. Pode passar, por favor? Cadastramento do Consane no sistema de convênio federal e estadual. Requisição do ICMS ecológico aos municípios que possuem essa prerrogativa. No caso, Ijaci não possui porque ele não tem a destinação final em aterro sanitário licenciado, só esses três municípios. E lembrando que o ICMS ecológico seria um aumento de recurso para o município de pelo menos R$10 mil. Recebimento e análise de empresas que desejam investir na região do Consane para a questão do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos. Detalhe colocar isso que mais para frente eu já vou apresentar uma outra questão. Análise, auxílio e análise técnica da formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Lavras. Criação do site Consane, pode passar. Elaboração de metodologia dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos respectivos municípios consorciados. Obrigatório pela Lei 12.305. No caso do município de Jaci, vocês possuem o plano de saneamento municipal. Porém, a lei determina que vocês tenham também esse plano. Sem esse plano, vocês ainda não estão vigentes conforme a lei federal manda. E isso implica em não poder assinar nenhum tipo de contrato com nenhuma empresa ou qualquer entidade sem a prerrogativa desse plano. Então, o consórcio já está elaborando essa metodologia para estar implementando em conjunto com as secretarias do meio ambiente para que não haja custo, para que não haja contratação de uma consultoria e utilize o corpo técnico do consórcio com a secretaria do meio ambiente para formular esses planos que não são um bicho de sete cabeças. Precisa só organizar as informações e sistematizar no plano. Realização, aqui que entra, realização de licitação regional através do Consane para gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, Lavras e Ijaci. Isso é um detalhe importante porque Lavras está formulando agora uma licitação para gestão integrada do seu resíduo sólido. Em conversa com o prefeito Silas, ele previamente autorizou a possibilidade de discussão com o Poder Executivo de Ijaci para que entre em conjunto nessa licitação através do consórcio. O que, que isso significaria? Significaria que Ijaci estaria em vigência com a questão do resíduo. Eu tive já uma reunião com o Dr. Eduardo, do Ministério Público, apresentando essa possibilidade em conjunto com o secretário Marcelo de Meio Ambiente, e ele recepcionou essa ideia de forma muito positiva. Por que eu coloco isso? Lavras hoje, como vocês bem viram, tem 101 mil habitantes. Ele, para gerar essa questão de uma empresa, ele já tem a tonelagem per capita mais abaixo por causa da escala populacional. Se Jaci fosse fazer a mesma coisa sozinho, sem a participação de Lavras, pagaria pelo menos duas vezes mais a tonelagem do que hoje nessa possibilidade. Então essa é agora uma realidade que pode ainda acontecer esse ano e para a próxima legislatura ter menos um problema. E eu sempre falo que o ano ainda não acabou, alguns municípios do próprio consórcio colocam essa questão, eu ainda acho que não. Por isso eu rogo aos senhores a análise dessa possibilidade em conjunto com a prefeitura para que isso aconteça. Porque, ao meu ver, hoje é a única forma concreta que já se tem em estar em vigência com a legislação ambiental. É entrar com Lavras nesse sentido. Outro município também poderia entrar, que seria bom sucesso. Porém, Eu estou tentando entrar em contato com a prefeita de Bom Sucesso, está marcado para sexta-feira, só que amanhã eu já tenho essa conversa com o prefeito Silas. Então, se ao caso der tempo, Bom Sucesso também pode entrar nesse contexto. E cada município que entra nesse contexto, mais baixo a tonelagem fica. E depois a análise para instalação de empresas de destinação final do resíduo sólido na construção civil, concessão ou PPP. Recebemos uma empresa ontem querendo investir no consórcio na questão da construção civil, que é outra questão delicada, que muitas vezes os municípios não se atentam à questão dos botaforas, à questão do, coloca ali no lote baldio a reforma ou qualquer coisa. Isso é condenável e o Ministério Público, através de uma fiscalização bem severa, vai estar autuando também os municípios. Então, antes disso acontecer, antes de começar a receber TAC, ações civil pública, é melhor estar pensando numa forma. E hoje, a melhor forma é atrair o capital privado para estar gerindo as questões públicas. Óbvio que toda essa questão será altamente discutida, tanto com o Poder Executivo, quanto com o Poder Legislativo de cada município. Mas isso não deve ser descartado. Pode passar, por favor? Só para colocar que o município de Jaci, eu já fiz apresentação e contato com a Prefeitura, com o próprio CODEMA e hoje com as câmaras de vereadores. Ou seja, o município de Jaci é o único município que eu já rodei todas as instâncias que atentam ao meio ambiente e atentam ao saneamento básico. Os demais estão descritos ali. E só também, a única Câmara de Vereadores que vai faltar, e eu fiz questão de estar apresentando isso, é a Câmara de Luminares, que talvez esteja marcado para a semana que vem. Apresentando na Câmara de Luminares, todas as câmaras, todo o Poder Legislativo, está ciente do que o consórcio está realizando e está desejando alcançar. Então, não é uma questão apenas do Poder Executivo. O CONSANE, ele é atento para os dois poderes. Pode passar? E as próximas atividades, claro, buscar recursos financeiros junto às instâncias federal e estadual, só que a fonte secou, não temos dinheiro a fundo perdido, talvez nem operações de crédito para estar realizando qualquer tipo de questão, por isso que é interessante ver a iniciativa do capital privado nesse sentido. Elaboração do plano de saneamento regional do CONSANE, que também é uma exigência federal, e estudos para elaboração de um PMI, procedimento de manifestação de interesse, para o Sistema Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. O que isso quer dizer? Hoje, os aterros sanitários mais perto, licenciados da microrregião de Lavras, se vocês podem também estar colocados nele, é Alfenas e Juiz de Fora. E isso chega numa quilometragem de 150 quilômetros. Essa distância é o que onera severamente esse sistema. Então, o que é o melhor? Você pensar a médio prazo, a construção desse sistema em uma das cinco municípios, eu não estou falando aonde seria esse dispositivo, para que você, ao invés de ter que andar 300 quilômetros, que você tem que fazer o cálculo de ida e de volta, apenas 40, apenas 30, depende da localização. Então, essa é a ideia de estar colocando isso, mas isso é a médio prazo. A curto prazo, a única forma que nós temos é essa licitação regional. Pode passar, por favor? Estabelecer parceria com a UFO para promoção de estudo de viabilidade dentro dos municípios. Regulação do serviço de saneamento, que é uma obrigatoriedade que deve ter hoje, que é regulamentar ou serviços autônomos ou a própria Copasa. Cadastramento de catadores, possibilidade de criação de cooperativas. Eu estou fazendo esse levantamento que lá em Lavras nós temos a Acamar. Nos demais municípios, nós não temos essa entidade de classe organizada. E a lei pede que isso seja feito. Você teria que estar organizando isso. Então, eu estou fazendo... Oi? Isso. Associação ou cooperativa? Então, mas eu sei, por exemplo, Ribeirão Vermelho não tem, Luminares não tem, e, se eu não me engano, Bom Sucesso não tem. E se elas existem, nada melhor do que elas comunicarem entre si. Porque se você pensa num sistema dos cinco municípios, elas têm que convergir. Desenvolver projetos para encerramento dos lixões ainda existentes aqui em Jaci. É caracterizado como aterro controlado, mas aterro controlado é uma configuração jurídica que não existe. A definição que o próprio Ministério Público atribui é lixão. Então, o que faz? Você tem que apresentar um plano de encerramento desses dispositivos. Então, nós temos que trabalhar essa questão também. Estimular e promover projetos na educação ambiental, seja na questão do lixo, na água, no esgoto ou na drenagem pluvial. E prestar serviço de qualidade aos municípios sempre solicitados. Pode passar? Então, essa é a apresentação, era muito sucinta, eu agora estou à disposição a quem quiser fazer uso da palavra para fazer qualquer tipo de questionamento. Obrigado.
À vontade.
Ivan, boa noite.
Boa noite.
A gente sabe que a complexidade desse problema de lixo, de saneamento, a complexidade coloca as dificuldades para os municípios, principalmente os pequenos municípios. Né? Deixa eu te fazer três perguntas aqui primeiro. O consórcio já está consolidado? Onde tem previsão de onde vai ser instalado esse aterro controlado? E o custo mensal disso, já tem alguma dessas situações?
Então, o consórcio, como eu apresentei, ele está consolidado, como vocês bem viram, ele tem a vigência dele jurídica, já está atuando, já temos serviços, inclusive, com o próprio município de Jaci, já acompanhei a prefeitura em reunião com o Ministério Público, representando em Jaci, respondendo os questionamentos do mesmo. Ele está perfeitamente pleno para estar até executando a questão de licença... A licitação regional. Então, a primeira pergunta do senhor é, ele existe, está juridicamente e...
Está constituído, né?
Está constituído
juridicamente.
Também na prática. E na prática ele funciona. A sede do consórcio hoje é na Prefeitura de Lavras, para não ter custo para os municípios. Eles cederam para mim um espaço lá e hoje eu já atendo todo aquele que quiser pegar algum serviço do consórcio. A segunda questão sobre o aterro sanitário, a localização... Não, ainda nós não temos essa questão, porque existe um estudo preliminar realizado por alguns professores da UFLA que apontaram alguns locais bem de forma preliminar. Por que de forma preliminar? Eles viram só o aspecto legal, que é 20 quilômetros de uma estrada, 20 quilômetros do aeroporto, não estar perto de mananciais de água, coisas desse gênero. Mas eu não posso afirmar categoricamente qual localidade é melhor e qual município vai ser colocado. A única coisa que eu posso estar afirmando é que luminárias, a Prefeitura de Luminárias viu isso como uma possibilidade de geração de empregos e se dispôs a estar sediando esse empreendimento. Ele se colocou. Mas sem nenhum aspecto técnico, sem nenhum aspecto de viabilidade legal. Ele falou, olha, eu gostei dessa possibilidade porque você tem dentro desse sistema não só a questão do aterro, mas a questão de uma usina de triagem e compostagem, ou seja, empregos diretos, nenhuma empresa vai contratar poucas pessoas, eles precisam do retorno do investimento, seriam 3 turnos de trabalho, onde de forma direta você empregaria no mínimo 70 pessoas, sem falar nas pessoas para a construção desse empreendimento. Isso é a visão do prefeito de Luminárias. Entendeu? Mas, o que eu posso estar categorizando é que não há ainda nenhum aspecto técnico que categorize a região de Luminárias como a melhor. E desculpe, qual foi a terceira pergunta?
O custo.
O custo depende muito. É igual eu coloquei na questão da tonelagem, vamos pegar mais ou menos. Hoje, por causa da distância, eu vou pegar o exemplo de Lavras. Quanto que Lavras gasta por ano? Lavras gasta por ano em torno de R$7.200.000 na coleta, na varrição, coleta, transbordo e envio e destinação final no aterro de Alfinas. A questão do envio, quer dizer, do transporte, é o que mais mata esse cálculo. Por quê? Fica em torno de R$120 a tonelada. É o que mata. O resto você consegue adequar. Você pode pegar mais ou menos em torno de, dependendo do volume do resíduo, de R$250 a R$320 a tonelada. Esse é mais ou menos o cálculo que, se vocês entrarem no próprio site do Ministério da Cidade, está escrito lá, é um dado público. Eu não estou quebrando nenhum tipo de dado sigiloso de laço. Isso é um dado público. Você pode colocar mais ou menos hoje de R$250 a R$320 a tonelagem da coleta até a destinação final. E é uma questão, senhor vereador, que não dá para correr, entendeu? Só daria se tivesse algum aterro sanitário licenciado mais perto. Aonde está brotando, se o senhor me permite essa palavra, Varginha.
Varginha, a Copasa investiu em Varginha a construção e a gestão de um aterro sanitário. Eu já entrei em contato com o gerente regional aqui de Lavras para estar falando com o superintendente de Varginha a possibilidade de Varginha abrir para recepcionar a questão do Consane. Ele dando o aval positivo, nós cortamos aí mais 100 quilômetros. Aí você faz o quê? De R$120, cai para pelo menos uns 70. Entendeu? Mas não. Hoje, devido ao fato de não haver nenhum aterro sanitário perto do município de Jaci, vamos pegar o caso de Jaci, esse é mais ou menos a média que tem que ser colocada. E não tem como não tá pensando nesse tipo de sistema. Ah, é muito caro? Por quê? Porque o Ministério Público não vai aceitar nenhum tipo mais de resposta, de expectativa, de planejamento futuro. Ele quer uma resolução agora. E isso envolve todos os poderes do município, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Isso não é apenas uma responsabilidade do poder executivo. Por isso que o consórcio está apresentando a possibilidade disso acontecer. E é fundamental que os senhores debatam essa questão para fazer a melhor escolha, porque o momento é agora. Não dá para esperar a próxima legislatura, porque Lavras precisa colocar essa licitação na rua. Se eu conseguir a abertura para outros municípios entrarem, eu acho que seria interessante, pelo menos, analisar essa questão.
E tem previsão de mais algum município que está...
Desculpa?
Tem previsão de mais algum município que
Bom
está...
Bom sucesso. Por quê? Porque o município de Ribeirão Vermelho e o município de Luminares já têm as suas licitações e contratos consolidados sozinhos. E o que, que acontece? Eles poderiam tentar ver a melhor utilidade pública, quebrar o contrato e estar entrando nessa questão. Mas aí vai da vontade política de cada um. Eu já apresentei isso para todos. Hoje, o alvo mesmo é Lavras e Jaci e Bom Sucesso. Porque você colocando isso em questão regional, você consegue fazer todos os 5 municípios estarem vigentes. Qual que é o primeiro ganho que Jaci vai ter? O ICMS ecológico e a questão ambiental definida.
Foi apresentado a todos esses municípios já?
Foi apresentado a
todos. Já teve uma posição de algum?
Olha, sexta-feira eu vou falar com Bom Sucesso. Entendeu? Luminares e Ribeirão Vermelho, eu passei, eles responderam, olha, nós já estamos com contratos em vigência. Seria muito complicado para isso. Eles preferem investir na questão, igual eu apresentei, do sistema de gestão integrado de resíduos sólidos, que é a médio prazo. Entendeu? Como eles já... Por que a médio prazo? Esse contrato, outra questão que eu coloco, seria de 2 anos, essa licitação agora, de Lavras, que vocês poderiam estar entrando. Por que 2 anos? Porque imagina-se e estima-se que em 2 anos você consiga construir o arcabouço burocrático e jurídico para que aconteça. Por isso que é a médio prazo. Então, o que eu estou propondo? Quando eu falo, é o consórcio através da Assembleia de Prefeitos. É uma resolução a curto prazo e um pensamento a médio prazo. Porque se você construindo a médio prazo e, de fato, colocando um aterro regional ou qualquer outra tecnologia, também temos que ver isso, aqui na região você já vai economizar muito. Lavras pagaria, em vez de 7 milhões e 200, pagaria pelo menos 5 milhões, se não fosse o transbordo e também a questão do transporte. Então é isso que é o objetivo, é abaixar a tonelagem para abaixo de R$200. Porque o valor hoje, ele é exorbitante? É exorbitante. Mas é a única forma que a legislação dita. Aí nós podemos, talvez, até mudar a legislação, mas aí teria que convocar cada um deputado, depois senadores, e ver essa questão. Por quê? A questão do federalismo fiscal é plena. O município ele é responsável a estar cuidando do resíduo sólido. Eu não tenho dinheiro, não tenho como arrumar. Não quero saber. Cumpra-se a lei, é isso que o Ministério Público manda.
Uma pergunta. Você falou que luminária tem tratamento próprio? Luminária já tem tratamento próprio?
Luminárias não é tratamento próprio. Ela terceirizou também, ela contratou uma empresa, Luminárias. Ela fez uma licitação, se eu não me engano, começou no meio do ano e vai começar, aliás, já começou o serviço, se eu não me engano, em setembro.
Você comentou que a luminária estava disposta a receber os lixos.
Sim, a médio prazo. naquele contexto da construção do sistema de gestão integrada de resíduos sólidos. Por quê? Quando você vai tentar captar uma empresa e tudo mais, a primeira pergunta que eles fazem é: de quem é a área? Eu vou ter que comprar a área? Se o consórcio vira e fala, vai, ele fala, fica muito oneroso, não tem interesse. Se o consórcio vira e fala, não, você não vai, você vai explorar a área, aí eu tenho interesse. Por quê? Quando se fala em uma concessão ou uma participação público-privado, você pode jogar um horizonte de 10 a 20 anos com a possibilidade de mais 20. Depende do que o poder público vai querer. Então é isso que eles colocam, porque eles falam, beleza, tem a área, já é o investimento dos municípios, você vai ter que investir mais tanto. Eles constroem todo o sistema, constroem toda a questão da coleta, a questão do transporte, a questão da destinação, e depois fazem um preço. Fala, olha, eu investi tanto e disso aqui o valor tonelado vai ficar em R$ 138,00. Vamos pegar um valor fictício. É muito mais vantajoso que R$ 320,00. Entendeu? Só que a questão da área, além da complexidade da legislação ambiental, tem a questão também da titularidade. E o único que demonstrou interesse, por enquanto, foi o Luminares.
Mas com o Luminares você só conversou com a Câmara, não é isso?
Não, eu só conversei com o prefeito.
Prefeito, né?
Sim. Eu estou aguardando. Eu mandei um ofício para todas as câmaras solicitando uma audiência para estar explicando exatamente.
Pelo previsto, todos os órgãos que você conversou, por exemplo, no município, foi Lavra e Jaci, né? Você passou em Jaci, você passou pela...
Não, Jaci prefeito, passei pelo prefeito, Prefeitura, Codema...
Codema, entendeu? Então,
sim.
Passou pelo...
O único é Lavras, eu passei... Eu estou na Prefeitura, né? Não posso falar aqui. Passei na Câmara de Vereadores também o Codema. Ribeirão Vermelho, na Prefeitura, que eu tenho contato na Câmara de Vereadores também. E bom sucesso na Câmara de Vereadores de sexta-feira agora com a Prefeitura.
Com a questão de você levar um lixo para um outro município, vocês têm a autorização da FEAM ou FEAM?
Sim, é uma questão de licenciamento ambiental, né? Você tem que passar pelo todo o processo de licenciamento ambiental.
Esse licenciamento já tem uma forma, já está em andamento, já está pronto?
Não está em andamento. O que acontece hoje? É igual eu expliquei. Hoje, nós temos dois cenários. Um cenário é a curto prazo. O cenário hoje, por exemplo, do município de Jaci é não está adequado conforme a legislação. Vocês precisam resolver isso. Não tem outra forma. Qual que seria a melhor forma? Nessa questão da licitação, seria a mesma coisa. Coletaria que em Jaci transportaria para o aterro licenciado de Alfinas. Já tem aterro licenciado em Alfinas. Ele já é apto a recepcionar esse resíduo. Segunda estratégia, a médio prazo, construir um aterro sanitário regional na micro-região de Lavras. Qual município? Não tem como falar, opinar, por questões políticas, técnicas e até financeiras. A partir do momento que se decidir que a melhor área é determinado local, entra-se com o quê? Com licenciamento ambiental, que funciona da seguinte maneira. Você entra com um pré-projeto na Supransul de Varginha, a Supransul de Varginha recepciona, faz as adequações, se estiver tudo certo, ele vai lá, licenciamento de instalação. No licenciamento de instalação, provavelmente você vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA, entrega, tudo perfeito, licença de instalação concluída, licença de operação. O que é que licença de operação? Constrói o dispositivo. Dentro disso, a FEAM não tem que autorizar um município a destinar no outro município, mas sim se aquele aterro é licenciado para isso.
Só uma outra pergunta. A questão é a seguinte. O consórcio ele foi constituído a partir de quando, esse consórcio?
O consórcio ele foi constituído. Ano passado foi assinado o protocolo de intenções. As leis foram repassadas nos municípios no segundo semestre. Tanto que eu não lembro quanto foi de Jaci, mas eu posso estar resgatando ao senhor. Tem tudo no site, viu, gente? www.consorcio.com.br, tem todos os documentos lá. Eu gosto de falar porque eu construí o site, eu nunca fiz um site na minha vida e muito YouTube deu a questão do site. E ele ficou literalmente inerte de janeiro até agosto. Em agosto, a Assembleia de Prefeitos se reuniu, definiu quem seria o presidente e definiu a possibilidade de contratação do secretário executivo. Até então, eu trabalhava no governo do Estado, eu era superintendente de apoio à gestão municipal, tinha o desejo de voltar para Lavras, porque minha família é de Lavras, passei 10 anos em Belo Horizonte, vi a possibilidade de colocar o meu currículo, mandei meu currículo, fui selecionado para uma entrevista com todos os municípios, está até na ata. Os municípios me sabatinaram e escolheram o meu currículo para estar entrando. Ou seja, a minha vinculação com o consórcio é puramente técnica. Não tem nenhum aspecto político. E por que eu fui teoricamente escolhido? Porque antes eu ajudava a construir consórcios. E agora eu estou atuando na gestão de um. Então, por isso, o consórcio ele começou de fato na prática a funcionar a partir do momento que eu entrei como secretário executivo, que foi agosto. Nós temos agosto, setembro e outubro, ou seja, 2 meses e meio. Em 2 meses e meio, já tem a possibilidade de resolver o problema de todos os municípios, desde que haja a vontade agora política para isso acontecer. Ou seja, tecnicamente o consórcio apresentou possibilidades. Quem vai escolher no final o que é certo e o que é errado para o município e para o consórcio é a Assembleia Geral de Prefeitos.
Você falou alguma coisa relacionada à licitação em Lavras? Vai ser qual data que você falou?
Então, amanhã eu vou ter essa previsão com o prefeito. Ele, dando um aval positivo, a gente consegue construir a partir, talvez, de segunda-feira, coloque a licitação na rua. Aí, gente, não seria comigo. Aí tem, são 30 dias que tem que esperar... Tem toda a questão de questionamentos, impugnações e tudo mais.
Mas dependendo do resultado da reunião, a partir de semana que vem,
exatamente.
Então...
Deixa só uma outra pergunta, porque eu fiz essa pergunta, o consórcio foi quando, realmente quando foi constituído, é porque nós estamos... Você está em 2 municípios que estão em fase de transição. Lavras e Jacir.
Todos estão.
Né? Não,
todos.
Eu estou falando na realidade, né?
Uhum.
Então... É isso, de alguma forma, nós vamos passar, na realidade, se tomarmos alguma posição, nós estamos passando, na realidade, um processo para uma outra gestão. Então, eu queria saber se a outra gestão, porque nós sabemos quem são os prefeitos, hoje sabemos quem são os prefeitos, se esses prefeitos, de alguma forma,
sim,
hoje...
vão ser comunicados.
Vão ser comunicados.
A Assembleia Geral, que vai acontecer, se eu não me engano, dia 31 de outubro, todos os prefeitos eleitos são convocados. E eu vou tentar fazer uma reunião com cada prefeito eleito antes, demonstrando, da mesma forma que eu estou conversando com os senhores aqui, para eles, mostrando a ideia e pegando as opiniões dos mesmos. Porque, sim, o senhor está certo. Qualquer construção que ainda esse ano, quem vai pegar os efeitos é a próxima legislatura. Concordo. Mas o que não se pode também é ficar parado esperando a próxima legislatura. Então, por que que Lavras está fazendo isso agora? Porque Lavras estava com um contrato emergencial e ele tem que sair desse contrato emergencial antes do fim do ano, porque senão configuraria questões de acerto junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, Lavras precisa fazer isso. Pegando Lavras como um ponto, seria mais que necessário, talvez, abrir para outros municípios que estejam na mesma situação. Então, por isso que tem que ser esse ano. Se caso o município ache mais viável esperar para o próximo ano, eu não sei como é que seria, porque uma vez a licitação pronta, teria que fazer um aditivo para que isso acontecesse, a questão de outro município entrar. Não sei se é o mais benéfico.
A preocupação, na realidade, é a seguinte, o tempo hábil, né? Você sabe que uma questão, um processo licitatório, ele tem todo um processo em andamento, tem prazo, né? Tem questionamento. E nós estamos exatamente, se você olhar para outra gestão que deve assumir a partir de janeiro, não se conta dezembro, nós não contamos dezembro. Nós temos exatamente, nós estamos hoje, 17 de outubro, né?
2 meses e meio.
Na realidade, nós temos menos que um... Dois meses. Para poder, de alguma forma, processar todos esses...
Não tem problema se o processo começar esse ano e for para o próximo. Não tem problema. O que interessa é que ele precisa começar, entendeu? Agora, o tempo de colocar na rua são 30 dias. Se você pega segunda-feira, você consegue colocar isso até mais ou menos na primeira quinzena de novembro. As impugnações, óbvio que toda questão do edital vai ser altamente verificada. É gerar menos impugnações e menos questionamentos com aval do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Eu não vou ser também imprudente não fazer isso.
É, eu estou falando que precisa nós jogarmos segunda-feira. Em nenhum momento nós conversamos com a outra gestão que está...
Isso é uma questão da gestão atual. Entendeu? E outra, eu vou tentar conversar em tempo hábil com cada prefeito. Óbvio que a prioridade vai ser quem? Amanhã, dando um aval de fato do prefeito de Lavras, o prefeito eleito de Lavras, o prefeito eleito de Jaci. Eu posso conversar com eles até sexta-feira. Só que sabe qual é o problema de eu conversar com eles até sexta-feira? Por exemplo, igual aqui, vocês estão votando a questão do contrato de rateio, questão de operação de crédito especial. Eu ainda não recebi nenhum valor. Eu estou trabalhando quase no meu próprio bolso para o consórcio, exatamente por questões como essa. E também me deixo preocupado como fica para o ano que vem. Entendeu? Porque o município de Jaci só poderia estar de fato entrando nessa questão se assinasse todos os documentos necessários do consórcio. Um deles é o contrato de rateio. Então, para eu deslocar para vir aqui hoje no município de Jaci, eu estou puxando do meu bolso, porque eu acredito no projeto e acho que é a única forma que o município de Jaci tem. Agora, de novo, quer passar para a próxima legislatura, o consórcio apresenta as disposições técnicas. As decisões políticas cabem ao Poder Executivo.
Até por questões de conhecimento técnico, eu acho que não tem que ser repassado, porque alguns de nós aqui somos técnicos também, certo? Então, gostaria assim, de se aprofundar mais um pouco, não simplesmente numa palestra como a sua, mas sim num conhecimento do geral da forma que vai ser tratado todo o processo desse lixo. Porque, queira ou não queira, nós não temos em nenhum momento a localidade...
De novo, a localidade não é o que está em questionamento. Vou falar mais uma vez. A localidade é para o segundo momento, que ainda vai começar a discussão. Esse segundo momento é a próxima legislatura. Para agora, igual eu apresentei, é a questão da licitação regional, onde a coleta, a destinação final é no aterro de Alfenas. É a única forma que tem hoje. Mesmo se fosse desejo de todos os municípios em construir um aterro sanitário, a construção burocrática e física demoraria no mínimo um ano. Um ano. Então, agora, a localidade para agora, nessa oportunidade, coleta-se o lixo em Jaci, transfere-se talvez para o transbordo de Lavras, de Lavras para Alfenas. É isso. O desenho é esse. Depois, conseguiu resolver o problema? A gente vai pensar numa possibilidade de atrair capital privado para construção de um aterro regional na região. Não sei apontar aonde. Isso, por enquanto, não é necessário saber. Necessário saber agora é colocar o município de Jaci em vigência com a legislação ambiental. Essa é a maior preocupação.
Correto. Você falou que tem um transbordo, na realidade, Jaci para Lavras, Lavras para Alfenas, né?
Sim, é uma modalidade.
Uma modalidade que você tem. Então, você tem um valor referente a isso.
Eu acabei de apresentar a média do valor de R$ 280 a R$ 310 a tonelada. Vocês não vão, gente, conseguir, em um aterro sanitário licenciado, achar valores mais baixos. Se alguma empresa chegar aqui colocando isso, cuidado. Entendeu? O aterro de Campo Belo, que talvez chegou aqui, ele não é licenciado para resíduos sólidos urbanos. Resíduos sólidos urbanos com licenciamento da FEAM e comprovação é Juiz de Fora, que é mais longe ainda, mais difícil chegar, e Alfenas. Não existe outro. Entendeu? Agora, novamente, são apresentações técnicas que o consórcio colocou, a Assembleia decidiu. Agora, a vontade de cada município é que vai prevalecer. O consórcio não pode obrigar o município a nada. A decisão soberana é de cada um. O que eu estou colocando aqui, vereador, é opções técnicas viáveis e legais. Agora, se isso vai acontecer ou não, não cabe a mim responder. Entendeu? Então, para finalizar, hoje, essa é a minha visão técnica enquanto secretário executivo do Consane.
Bari Jaci é a única forma que seria através dessa licitação regional com o Lavra. Vocês podem fazer uma licitação sozinho. Só que você atrair a atenção de uma empresa onde você tem 3,2 toneladas dia é muito pouca. Agora, você consegue fazer uma empresa ser atraída por 70 toneladas dia. Porque a empresa vai querer retorno financeiro do investimento. Aí eu pergunto aos senhores qual que é mais viável.
Boa noite, Ivan. Eu tenho só duas questões aqui, claro, que me surgiu uma dúvida aqui. Com relação ao aterro sanitário aprovado, associado de Alfenas, você já entrou em contato com eles, com os responsáveis por lá, para receber...
Lavra já atua destinando em Alfenas.
Certo.
Entendeu? Tanto que para eu solicitar a questão de ICMS ecológico, eu mandei para Alfenas o pedido do licenciamento, do contrato, eles mandaram tudo, está em ordem. Entendeu? E quem vai entrar em contato no caso, como é que funciona a licitação? A empresa que ganhar, nós colocamos uma cláusula falando o seguinte, que até 150 quilômetros rodoviários de Lavras, ou se caso já se queira entrar, o município paga. Se a empresa que ganhar escolher outro aterro, acima de 150 quilômetros, é ela que vai arcar. Por exemplo, eu tenho uma empresa que em vez de estar destinando em Alfenas, eu prefiro destinar em Betim. Só que Betim é muito mais longe. Só que não. A escala quilométrica colocada é 150 quilômetros. Exatamente porque o aterro licenciado mais perto da região é Alfenas. Se você não tivesse essa cláusula, uma empresa que ganhasse poderia muito bem colocar, eu vou colocar lá no aterro de Poços de Caldas. Está aqui, município pague. Entendeu? A gente está tentando pegar o quê? Questões técnicas e economicidade. É a única economia que a gente pôde colocar em discussão. Quem fez isso? Fui eu, secretário de meio ambiente, alguns outros engenheiros.
Então, como Lavras já está destinando os seus resíduos lá para
Alfenas,
então o pessoal de Alfenas já tá sabendo que você já está fazendo um trâmite aqui para deslocar de mais outros municípios que aderir ao consórcio.
É porque é o seguinte, gente. A tonelagem gerada por Ijaci é muito baixa.
Lógico.
Então, o aterro não vai fazer tanta diferença para eles. Claro, se eu tivesse outra Lavras, em vez de 70 eu vou estar colocando 150, aí talvez não. Peraí, vamos ver. Mas você aumentar 3,2, igual ao Bom Sucesso, você coloca mais 7, 10 toneladas, não vai ser tão exorbitante para Alfenas. Porque, como todo aterro sanitário, você tem um período de vigência do aterro.
Uhum.
Quanto mais resíduo você coloca, menos tempo ele tem. Entendeu? Para o empresário é melhor. É igual eu estou colocando. Um empresário, só a tonelagem ficaria muito caro se fosse Jaci sozinho. Sinceramente, ficaria muito caro. Existe um gráfico de um estudo feito pelo Ministério do Meio Ambiente que coloca o seguinte. Ele traz a população de um lado e o preço da tonelagem do outro. Você só consegue ter viabilidade econômica de operação de um aterro a partir de 100 mil habitantes. 100 mil. Se Lavras está podendo abrir... Senhor? 150. 100 mil. Não é 150, não. 100 mil. 100 mil ficaria, assim, de 70 a 80 reais a tonelada. E Jaci tem 6 mil habitantes.
Entendi.
Olha quanto ficaria. Agora, novamente, eu estou dando. Vocês podem até confirmar com o secretário de Meio Ambiente. O Ministério Público não vai dar outra chance. Assim, vocês têm que me apresentar um plano a curto prazo para isso. É isso. Entendeu? Foi essa possibilidade que deu a abertura para acontecer isso.
E as cidades que não aderir a esse processo agora, ela tem a possibilidade de aderir mais à frente?
Tem a possibilidade de aderir mais à frente, mas o processo vai ser muito mais complicado. Entendeu? E só para lembrar que a responsabilização não é do município, a responsabilização vai recair do prefeito que está atualmente. Por exemplo, o prefeito Silas, se ele não fizer nada e passar para a próxima legislatura, foi identificado algum erro, não estou falando aqui que há. Vamos supor, um exemplo, que há, a responsabilização vai ser em cima dele. Seja daqui a um ano, seja daqui a dois anos. Então, por isso que é interessante, talvez, ver essa questão agora.
Ô, Ivan, Para não esticar muito, claro. Não, mas o governador tem alguma outra pergunta? Porque é uma questão com relação ao projeto, que você está dizendo até a questão de segunda-feira. Se eu comunicar a questão desse projeto de abertura de crédito, ele só pode ser anunciado para votação na próxima reunião. E os vereadores têm os seus direitos.
Claro, não. Eu não estou questionando nenhuma questão do poder legislativo.
Só para a gente você ter conhecimento. Tá bom? Mas pergunta dos vereadores?
Bom, gente, eu agradeço, desculpe aí, eu queria ter mais tempo, mas está todos meus contatos na apresentação. Vocês podem literalmente entrar em contato comigo a qualquer momento e me coloco à disposição, se caso haja necessidade, em regressar aqui em Jaci e conversar com vocês. Só deixando por último que todos os prefeitos eleitos serão chamados para a exposição da mesma questão. A única coisa que está faltando é um pouco de tempo. Entendeu? Mas eu agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Passando para a segunda parte.
Vereador Márcio Borges. Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidor da casa, doutor Hélio, nosso assessor, visitantes, vereadores eleitos. Senhor presidente, na última quinta-feira, dia 13, eu estive lá em Varginha, na Supran Sul, juntamente com o Ranieri e a Vanila, que é fiscal do meio ambiente da prefeitura. Nós fomos lá verificar o projeto do Plano Ambiental de Conservação do Uso do Entorno do Reservatório da Usina do Funil. E o Ranieri marcou para a gente a saída lá, para a gente verificar esse documento. E o rapaz estava tendo algum obstáculo e a gente poder chegar até esse documento. Mas fomos lá e tiramos, olhamos, lemos algumas partes, e descobrimos que a empresa que hoje responde aí pela usina do funil, deixou de cumprir aquilo mesmo que ela colocou nesse plano. Ela tem por obrigação de divulgar esse plano junto aos municípios, às câmaras municipais, aos órgãos ambientais do município, inclusive enviar uma cópia desse projeto, desse plano, para as câmaras municipais. E não foi feito. E a gente lendo lá, achei isso lá no plano, e nós fizemos a eles, a aliança, que é a empresa responsável, solicitando a eles que venham a esta casa, eles já deveriam ter vindo fazer a apresentação desse plano, esse plano ambiental de conservação e uso do entorno. Eles não vieram e nem mandaram a cópia. A gente está vendo aí, está tendo muitos problemas aí no município, não só em Jaci, nos outros municípios que fazem parte aí da orla do entorno do lago, problemas de loteamentos que estão sendo construídos no entorno do lago. Eles lá nesse plano, eles colocam até alguns obstáculos para a construção desses loteamentos. Então, senhor presidente, eu estou aqui no fim do meu mandato, eu nem sei se eles vão marcar esta reunião que a gente reivindicou para eles e pedimos uma cópia desse projeto, para que a gente tome um conhecimento mais detalhado daquilo que está sendo colocado, que está sendo proposto. Eu vou pedir aqui, senhor presidente, aos vereadores Arnaldo, ao vereador Rodrigo e ao vereador Sebastião, que são vereadores reeleitos, é o vice-prefeito Nelson, se acaso eles não conseguirem marcar, se a gente não conseguir marcar, se eles não marcarem para esse mandato ainda, que vocês fiquem atentos a isso, porque eu acho que a gente ainda pode tirar alguma coisa de proveito para o município em cima desse plano de uso do entorno. Vocês não lembram muito, mas quando foi para implantar a usina hidrelétrica do Funil, o Nelson, o Raniel, o pessoal aí que estava aí na Câmara, sabe o quanto eu batalhei para que muitas coisas fossem conseguidas em prol de todas as pessoas atingidas, não só do município de Jaci. Fui presidente de uma comissão que foi montada para auxiliar nas negociações, nas reivindicações, e fui até as últimas instâncias para buscar o interesse. E eles fizeram essas coisas aqui, pelo que está aqui, meio por debaixo dos panos, para que ninguém tomasse conhecimento. Mandaram as correspondências para as câmaras municipais e, felizmente, nós conseguimos, fomos lá e descobrimos que eles teriam que atender as câmaras, os municípios. Né? Só que a própria SUPLAN falou que não ia disponibilizar cópia do plano para que a gente tirasse xerox. Mas a gente conseguiu tirar, tirou lá de três folhas, o rapaz que é responsável pelo arquivo lá, nos autorizou, né, Ranieri? Tiramos três cópias e fotografamos algumas coisas. Né? Então, eu vou pedir a vocês que são eleitos, que se não conseguirmos ainda para essa legislatura, que cobrem, continuem cobrando, para que façam essa apresentação aqui no município, na Câmara Municipal. E se vocês me derem a oportunidade, eu queria estar presente para fazer os questionamentos, algumas coisas que a gente tem conhecimento. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Eu acredito que não só o município de Jaci, outros municípios atingidos que estão aí com problemas de construção de loteamentos no entorno do lago devem fazer essa mesma reivindicação que nós fizemos. A correspondência foi enviada para eles lá segunda-feira, né, Ranieri? Segunda-feira é ontem, né? O Ranieri já mandou para eles dar a correspondência fazendo a solicitação. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos a isso, porque, como se diz, como eles fizeram a gente engolir muitas coisas aí da usina, na época do fechamento da barragem, muitas coisas foram feitas aí a toque de caixa, e passou aí muitas reivindicações, a gente não conseguiu. E por ações políticas indevidas da época, o nosso município deixou de ganhar muitas coisas, não só o município de Jaci, outros municípios também. Eu acho que se tiver alguma coisa que a gente ainda puder reivindicar em cima desse plano, para a renovação dessas licenças, eu acho que está na hora. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Carlos Barbosa. Presidente, boa noite. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, senhor jurídico José Ed, ao secretário da casa, a todos aqui presentes, os vereadores eleitos aí presentes, né? A todos os demais aí presentes. Eu queria fazer um comentário, senhor presidente, a respeito dos alunos que estão estudando em Lavras. Ontem, nem hoje, parece que o ônibus não levou eles na parte da manhã. Aí eles receberam uma mensagem pelo WhatsApp do motorista que leva eles, que eles não iam levar mais porque o chefe lá do transporte mudou ele para outro veículo. Mas também não passou uma resposta dos alunos se ia levar mais, se não ia levar. E eles ficam aguardando no ponto de ônibus e o ônibus não foi levar eles. E tem um comentário, que assim, não tem nada concreto que eu não ouvi isso do chefe do transporte, que talvez o ônibus não ia levar mais. Eu estou falando do horário da manhã. E tem os alunos que ficam no ponto do ônibus ali aguardando, vem perto do horário de aula, tudo. Então pedir uma explicação, por que que não levou esses dois dias, por que que não avisou os alunos, porque de repente ali tem as matérias ali, ou talvez tem prova, coisa assim, e eles ficam lá aguardando, perdendo aula sem ser avisado, porque de repente se eles tivessem avisado, eles poderiam ter tomado uma providência, ido no ônibus mais cedo, uma coisa assim, então avisa pelo menos. Assim, o que está acontecendo? Porque de repente ele não quer jogar, porque de repente teve um imprevisto lá, né? Só uma explicação do chefe de transporte. Só isso.
Vereador Arnaldo Campos.
Boa noite a todos. Deixa só o Carlos responder mais ou menos, né? Eu acho que isso é fácil responder, né? Não tem explicação, né? As pessoas tomam decisões, né, por conta própria. E a questão dessa aí, não levar os alunos, pois deve ser uma questão pessoal. Como na realidade, né, a gente percebe que a administração está perdida, vai acontecer a mesma coisa. Os alunos, na realidade, vão perder as aulas e a gente vai fazer pergunta a ele por que não levou e, de alguma forma, eles vão sempre responder, gente, ou o carro está quebrado, ou alguma coisa assim, e, na realidade, não vai solucionar o problema. As crianças vão ficar de novo sem poder ir a se dirigir ao colégio ou à faculdade assim. Né? O que nós temos que tomar providência é chamar logo o Ministério Público, porque não tem jeito. A gente fica aqui questionando para perguntar a eles, eles vão dar uma resposta, porque nós tivemos uma resposta semana passada aqui, referente à questão da PAE, né? É simplesmente, para mim, essa resposta foi debochada. Né? Como se nós tivéssemos aqui mudado aqui a questão da LDO, né? Na hora que votamos a LDO, né? Simplesmente não respeitamos, né, a questão do orçamento. Né? E não foi bem isso. É pena que a PAE também pecou, porque ela levou 10 vezes para nos procurar. Entendeu? Entendeu? Esse pessoal está disso aí. Então, eles estão dessa forma. Eu estou falando isso porque eu fico muito triste, porque aqui, né, a gente comenta aqui, que não se fala muito, e quando eu falo na saúde, né, as pessoas aqui, alguns se exaltam referente a isso. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, nós temos aqui um colega nosso, né, já foi até ex-funcionário meu, o Bim, né, que a esposa dele tem fratura exposta, tomou um tombo, né, quebrou o braço, né, chegou a furar a pele, então foi tudo exposto. E ele procurou, né, levar, e e ele teve uma resposta de um funcionário, né, que não procurasse o PA não, porque o ortopedista, né, aí perguntaram por quê, quem vai atender lá é o doutor André. Não procura não, porque na realidade ele já está devendo ao doutor André uma questão de uma operação, entendeu? Por isso que ele não atendeu o pessoal de Jaci. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que tirar, né, sem poder, entendeu? Ele procurou o doutor André, entendeu? E o doutor André fez a operação para ele, mas custou do bolso dele 10 mil reais. Então, na realidade, você vê como é que é o processo. Tem um processo que mais está me preocupando, que nós temos uma criança aqui, que ela recebe um remédio caríssimo, né? Vocês todos conhecem a Maria Rita, né? A filha da Maria. E esse mês aí, por cargas d'água, a empresa, de alguma forma, disse que não ia poder entregar o remédio, né? E foi questionado, né? E foram procurar esse remédio, né, em outro laboratório. E descobriram que o remédio, né, custa mais barato 50%. Esse remédio que ela gasta, mais ou menos, acho que em torno de 40 mil reais por mês, poderia ser comprado por 20. Isso está exatamente há 4 anos seguidos. Então, se você colocar, né, no valor, né, então as pessoas se beneficiam, né, sabe, de uma questão, de uma doença, né? Alguns estão se beneficiando de uma doença, né? Uma doença rara, né? Em treinamento próprio. Quando eu vejo isso, e eu vou pedir, tá? Eu não deixo nada me branco passar, Eu quero o desempenho todos da Maria Rita. Eu vou pedir aí a Câmara aqui, né, o presidente, de 2013 até agora. Porque eu quero saber como se compra um remédio desse sem licitação. Porque se estão comprando de uma determinada empresa que cobra mais caro, né, diretamente, não teve um processo licitatório. Porque mesmo, né, mesmo que a criança precise, não vai esperar aquele processo licitatório ser de alguma forma. Pode comprar através da urgência, né, mas depois pode tentar viabilizar isso através de um processo que um remédio pode comprar de um remédio com teor, sabe, em valor bem menor.
O vereador, me permite? Veja, presidente. Você falou economia de 20 mil reais por mês?
É.
Em 4 anos dá 960 mil reais.
Por aí, né? Entendeu? Então é isso que a gente não consegue entender. Aí você não consegue pagar 3 mil reais a PAE aqui, entendeu? Não consegue, na realidade, entendeu, atender, pagar o doutor André, que é devido, né? Uma questão que ele fez a operação e o município não consegue pagar, talvez seja uma mistaria de 8 ou 9 mil reais, não sei qual o valor, entendeu? Mas consegue, na realidade, pagar um remédio, né, a mais 960 mil reais. Então, são essas coisas, né, que a gente, por isso que está aí a aprovação aí da conta do prefeito, né, que nós vamos julgar aí, na realidade, né, porque já veio lá do Tribunal de Contas, né, como sem problema nenhum, e nós sabemos que tem muitos problemas, né, e a gente, de alguma forma, a gente rever, né, todos os processos. E um dos processos que eu quero rever é isso aí, porque eu já revi da questão dos plantões, já está bem notório aí, já mandei para o Ministério Público, a Catar, né, e é claro a questão referente a esse remédio aí, que eu acho que nada mais, né, passa de ser, né, uma chantagem com a criança, porque na realidade se aproveitando, né, de uma doença rara, e de alguma forma esse dinheiro aí, né, um valor, né, durante 4 anos que está, né, aí, né, é um valor que realmente poderia fazer muito mais pela saúde. Realmente está fazendo muito mais pela saúde para alguns, né, mas para o povo, nada. É isso aí que vai acontecer. Ah, eu vou pedir também a questão referente aqui ao pessoal aqui da Câmara, aqui, os funcionários, porque eu na realidade, eu fiz, eu mandei, por exemplo, mandei aí para o sindicato, nos servidores públicos, né, algumas questões referentes a alguns documentos, e realmente não voltaram, não deram resposta. Um foi dia 15 de julho de 2013, e o outro, né, foi exatamente de 12 de abril de 2016. Né, foi um prazo assim, bem longo para as pessoas me responderem. Mas não me respondeu, eu vou mandar isso aqui à cópia de novo. Dá 48 horas para eles me responderem. E se não me responderem, presidente, eu vou pedir que encaminhe ao Ministério Público e faça esse pessoal me dar esse documento. Ou queira ou não queira, esse documento tem que estar em minhas mãos. Só isso. Uma boa noite.
Vereador Lino Santos. Vereador Rodrigo Douglas, senhor presidente, eu passo a palavra, mas antecipadamente só queria fazer um cumprimento aqui, um comunicado. Cumprimentar os senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos visitam, senhorita Muriel lá, esposa do vereador Nelson, Alessandra, servidora pública, ex-secretária de saúde, o senhor Agostinho, né, nosso parceiro aqui da Câmara toda semana, e principalmente os senhores vereadores eleitos aí, o senhor Vando, o senhor Aleandro. Não é isso? Tudo bem. E o senhor Gabriel, parabéns, viu, pela iniciativa já de começar a participar das reuniões, porque assim vocês já conseguem adentrar dentro dos problemas, dos projetos que estão na casa, então vocês já vão entrar, né, para o mandato de vocês bem cientes de tudo que está acontecendo no nosso município. Parabéns. E eu queria só fazer um comunicado, senhor presidente. Me parece que tem uma audiência pública marcada aqui, pelo que eu vi agora, dia 20 de outubro. Depois de amanhã, eu não vou estar aqui. Eu vou tentar amanhã mudar esse horário que eu tenho marcado, lá em Belo Horizonte, para ver se eu consigo estar aqui, né, nessa data, senhor presidente. Né? Mas eu queria só fazer um comunicado de antecedência, que provavelmente, talvez, eu não estarei aqui. Muito obrigado, senhor. Vereador Nelson Galvino. Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, doutor Hélio, funcionários da Câmara, vereadores eleitos, Vando, Gabriel, Leandro, nossa funcionária competente da saúde, Alessandra, e todos mais, você, a menina e esposa do meu filho, seu nome, desculpa. Boa noite a todos vocês, seja bem-vindo a essa casa.
Boa noite.
Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de estar me agradecendo aqui a palestra do Evandro, que isso aí para nós é coisa muito interessante, nós precisamos disso. É ter certas palestras, certas explicações para a gente estar sendo bem informado do que vem acontecendo em nosso município. Eu acho que isso aí é o trabalho do vereador, é correr atrás daquilo que o município precisa. E vou deixar bem claro que nesse mandato eu lutei para tentar terceirizar o transporte escolar e criar uma segurança municipal que o nosso município precisa. E tenho certeza que já vou iniciar o próximo ano, já cobrando isso aí, porque isso aí, a terceirização do transporte escolar vai reduzir 50% dos gastos. E a segurança pública é uma das coisas que nós precisamos urgente em nosso município. E eu tenho certeza que, com os colegas do vereador eleito com a força de vontade, que é a mesma da minha, de trabalhar para o nosso município, nós estamos juntos aí para trabalhar para o nosso município. Muito obrigado.
Passando para o processo de votação, projeto que estima receita e fixa despesa do município de Jaci para exercício financeiro de 2017 de providências, projeto número 316, a audiência sai para quinta-feira, às 18 horas. Primeira audiência, onde será apresentada a proposta, os vereadores eleitos interessados em cópias poderão solicitar aí a Secretaria da Casa, e na quinta-feira, às 18 horas, a audiência pública, primeira audiência pública, para apresentação. Projeto 1416, que altera os valores da receita e despesas no plano plurianual do período de 2014-2017 e da outra providência, primeira votação. Vereador, se de acordo com os assentados, contra o governo do manifesto. Projeto 1516, que abre o crédito social e da outra providência, será anunciado para a próxima reunião e está colocando discussão em votação. Os trabalhos são suspensos pela maturidade.